Há 40 anos, por apenas 22 votos, milhões de brasileiros adiaram o sonho de eleger o presidente da República. Até que a emenda Dante de Oliveira fosse rejeitada, o país se mobilizou como nunca. De norte a sul, milhares de pessoas foram às ruas, exigindo eleições livres, como você vai acompanhar a partir de agora, na reportagem especial Roteiro da Liberdade, os 40 anos das Diretas Já, uma produção da Rádio Senado.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
A cada metro que o ônibus avançava rumo ao centro do Rio, o som ia ficando mais alto. Nos pouco mais de 30 minutos que separam Ipanema e Avenida Presidente Vargas, sobrava alvoroço naquele grupo de estudantes do primeiro período de jornalismo. Finalmente, seria possível participar da mobilização que, desde o ano anterior, vinha unindo milhares de pessoas de norte a sul do Brasil. Assim que Adriana desceu do ônibus, na tarde daquele 10 de abril de 1984, já deu para perceber que não seria fácil arranjar um lugar perto do palco naquele mundo de gente.
É porque estava um grande alvoroço na faculdade, assim, né? Todo mundo muito empolgado. A gente vinha de uma época que não era muito comum ter esse tipo de atividade, né? Uma coisa super, muito emocionante. As pessoas, né, estavam na rua, estavam cantando. Tinha aquela coisa que o pessoal cantava a música do Milton Nascimento.
Quero falar de uma coisa.
E para mim era uma coisa muito nova, porque eu vinha de uma família, inclusive, muito conservadora, assim, né? E onde não tinha muito espaço para esse debate político e para questionamentos, né? Então eu não estava acostumada muito àquela abordagem. Não tinha muito nem noção do que significava naquele momento, né, o tamanho daquela luta pelas diretas ali.
Já abordaram seus momentos.
O comício da Candelária foi o primeiro grande ato das diretas. Com faixas e cartazes, 1 milhão de pessoas se uniu para pedir a volta da democracia. O advogado Sobral Pinto foi um dos mais aplaudidos ao lembrar o primeiro parágrafo da Constituição.
O preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido.
A emoção marcou cada um dos discursos, sempre seguidos por aplausos, gritos de guerra e palavras de ordem a favor da democracia.
Presidente do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição.
Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Tancredo Neves, Franco Montoro e uma infinidade de políticos dividiram o palanque com músicos e artistas. De Erasmo Carlos e Chico Buarque a Moraes Moreira, Milton Nascimento, Fafá de Belém, passando por Lucélia Santos, Xuxa, Cristiane Torlone, entre tantos outros. Ulisses, que ficou conhecido como Senhor Diretas, era a presença certa. O discurso dele, um dos mais esperados.
O homem pode ser vencido. Uma instituição, uma empresa podem ser vencidos. Um partido pode ser vencido, mas numa nação, jamais o povo poderá ser vencido.
Osmar Santos, o locutor das diretas, lembrou que o momento era de reconstrução do Brasil.
Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo.
O embrião daquele movimento tinha se formado lá em 1983, quando um deputado recém-chegado de Mato Grosso apresentou a emenda constitucional que tornava novamente diretas as eleições para presidente da República, depois de mais de 20 anos que a população brasileira tinha ido às urnas, em 1961. Dante de Oliveira, então no PMDB, começou a colher as assinaturas para a proposta antes mesmo de tomar posse na Câmara dos Deputados.
Eu comecei a colher as assinaturas de deputado federal e senador. Eu queria ser o primeiro a apresentar quando abrisse o Congresso. Por quê? Porque eu sabia que ia ser discutido em seguida a sucessão do Figueiredo. E um projeto desse tipo ia ter uma certa importância. Nunca eu sonhei que aquele projeto poderia se transformar no que se transformou e que o movimento das diretas poderia tomar a dimensão que tomou também.
Antes da Candelária, o comício que tinha reunido o maior público foi o da Praça da Sé, em São Paulo. No dia do aniversário da maior capital da América Latina, em 25 de janeiro, a forte chuva não impediu que milhares de pessoas gritassem inúmeras vezes pedindo eleições diretas. Quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde, o locutor das diretas, Osmar Santos, chamou o cantor Moraes Moreira. Abraçado ao violão, ele convidou o povo a prestar atenção na letra da canção que iria cantar, composta especialmente para a campanha. A música de Moraes Moreira, escrita em parceria com o poeta Paulo Leminski, foi um ponto alto da efervescência política e cultural vivida naqueles meses, como explica o escritor Oscar Pilagallo, que lançou recentemente o livro Girassol que nos Tinge, uma história das diretas já, e que participou também do comício na Praça da Sé.
Ela foi apresentada pela primeira vez aqui em São Paulo, nesse dia do comício da Sé, né, em 25 de janeiro. E é uma música chiclete, assim, aquela música que gruda, né? É uma contribuição, né, que eles deram para a campanha. Essa nem foi assim, das que tiveram maior destaque, né, porque estava competindo com várias músicas, não só uma, né, o Coração de Estudante, o Menestrel das Alagoas. Né? Então, por exemplo, cito essa do Moraes Moreira como um exemplo da amplitude assim, das colaborações. Né?
Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel?
Menestrel das Alagoas havia sido gravada no ano anterior, ainda em 1983. A música, cantada por Fafá de Belém, era uma homenagem ao ex-senador Teotônio Vilela, precursor da luta pela redemocratização do Brasil.
Quando eu vi a música, eu liguei para o Fernando e falei, Fernando, essa música tem uma força gigantesca, política. E ele disse, é para Teotônio Vilela. E aí Teotônio foi, quando eu levei a música para a gravação, Teotônio veio, colocou a voz, foi lindo.
Esta música é a melodia do povo. Sinto-me dentro dela, porque venho fazendo de minha vida o roteiro da liberdade.
E disse, vamos caminhar pelas diretas, assim que eu melhorar do meu câncer. Se eu tiver uma trégua, Teotônio morre.
Que tocando na ferida, redescobre o Brasil.
Mas o povo nas ruas, a pressão sobre o Congresso e a vontade de mudança da maioria dos parlamentares não bastaram para que a emenda fosse aprovada. Em 25 de abril de 1984, com 298 votos a favor e 65 contrários, a emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados.
Pessoal, a galeria não pode se manifestar. Não pode se manifestar a galeria.
A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, que seja submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração.
Senhor presidente,
está encerrada a sessão.
Senhor presidente.
Somos os boçais.
Faltaram 22 votos para a vitória. A sensação geral de desânimo, indignação e frustração não impediu que a mobilização continuasse até que todos pudessem ir às urnas escolher o presidente do Brasil.
Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos?